Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Hoje temos connosco a professora Silvia Rodrigues. Olá.
Olá, bom dia.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A professora Silvia é professora adjunta convidada na Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. É investigadora no I3S da Universidade do Porto e tem doutoramento em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Desporto, também da Universidade do Porto. Hoje vamos falar do desporto e do lazer e como é que eles afetam a nossa saúde mental. A Viana é a Cidade Europeia do Desporto em 2023 e, portanto, arrancamos o ano a falar do impacto da prática da atividade física e do desporto para a nossa saúde mental. Ela é, de facto, uma grande aliada da saúde mental, enquanto promotora da saúde física e do bem-estar psicológico. Mas, na prática, professora, como é que se traduzem estes benefícios, da prática da atividade física no nosso bem-estar e na nossa saúde psicológica?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a falar sobre este tema tão particular como a saúde mental e o bem-estar. Antes de mais, gostaria de distinguir, falamos aqui de dois conceitos distintos, não é? A atividade física e o desporto. Eu até acrescentaria aqui o exercício. Nós distinguimos a atividade física e exercício pela formalidade das atividades, enquanto que no exercício é uma atividade estruturada, planeada e com um objetivo específico. A atividade física é mais informal. Quer uma, quer outra, são as duas muito importantes e nós sabemos hoje em dia que elas são importantes como uma parte integrante do estilo de vida, dos indivíduos, das pessoas, da população em geral. E é esse estilo de vida, que eu acho que é importante que pode ser, depois condicionador ou promotor de alterações de outros hábitos, de vida, como por exemplo a alimentação. Também o facto das pessoas reportarem que dormem melhor, a sensação de bem-estar, a qualidade de vida. Se nós estamos melhor connosco próprios, também vamos estar melhor com os colegas, com os amigos, com a família, com os pares, nas atividades profissionais. Portanto, eu acho que quer a atividade física, quer o exercício físico, com estes dois conceitos bem definidos, são importantes como uma parte, como componentes integrantes, no estilo de vida, de qualquer indivíduo.
Estava a falar em estilo de vida, de facto, para termos uma melhor saúde mental, digamos assim, fundamentada na prática da atividade física ou do desporto ou do exercício, como estava a dizer bem, devemos, de certa forma, fazer disso um estilo de vida. Mas a verdade é que, se não for um estilo de vida, passa a ser visto como algo que é um sacrifício. E se é um sacrifício, rapidamente, deixamos cair, não estamos motivados para essa prática. Portanto, a grande questão é: e como é que tornamos isso um estilo de vida?
É a questão central, é a questão principal, mas eu acho que passa sobretudo pelas estratégias que se podem adotar, com vista a aumentar, a atividade física e o exercício por parte dos indivíduos, mas nós precisamos também de chegar às pessoas, precisamos de comprometer as pessoas ao exercício. Eu vou dar um exemplo muito prático, no programa do exercício e cancro da mama que nós estamos a realizar aqui em Viana do Castelo. Aproveito também para falar um bocadinho do projeto. E o projeto inclui um programa de 12 semanas de exercício, e neste momento nós já temos um grupo a terminar estas 12 semanas. E chega-nos a questão que é como é que agora vamos motivar, vamos continuar a ter estas pessoas fisicamente ativas. Então aquilo que nós temos vindo a fazer é criar desafios. Neste momento estamos no primeiro desafio, o desafio dos 20 dias, em que as pessoas reportam o número de passos, e isto está mais direcionado com a atividade física, ou seja, como nós conseguimos quantificar a atividade física diária. E então esse desafio até tem a ver com o período de férias, das festas, e então o objetivo é precisamente isso, é as pessoas aprenderem a quantificar e como é que sabem se estão a ser fisicamente ativas ou não. E passa muito também pela formação e educação das pessoas.
Bernardo Poças, aqui há uns tempos, numa entrevista, ele é da equipa de handball do Boa Vista, dizia que o exercício físico faz bem, o desporto não. isto pode de facto ser assim?
Essa é uma questão muito, muito, muito pertinente, mas também tem um contexto muito particular, certo, desse atleta, jogador de handball, penso eu, que tem a ver muito com o contexto das lesões, certo, e do desporto também. Quando nós iniciamos esta conversa, distinguimos rapidamente a atividade física e exercício, e agora também era interessante distinguir desporto, não é? Desporto é uma prática que está muito associada às regras, não é? Existem regras, existe também o fator competição, geralmente, não é? Em que existe alguém que tem que ganhar o adversário, ou nós temos que ganhar o adversário. E isso causa uma certa pressão que os atletas podem estar sujeitos, ou mesmo, por exemplo, os riscos de lesões, não é? Porque também caracteriza-se aqui pelo condicionamento físico, questões técnico-táticas, etc. Portanto, estas pressões que podem ser exercidas sobre o atleta podem, então, resultar nessas percepções de bem-estar que são mais negativas do que se tivessem a fazer exercício sem essa pressão ou essa componente da competição.
Uhum. Segundo o Eurobarómetro do desporto, Portugal é dos países da União Europeia em que menos se pratica desporto e atividade física. O que é que pode explicar estes baixos índices de prática desportiva e de atividade física, na sua opinião?
Ora, esses são dados muito interessantes e que nós devemos já ficar um bocadinho preocupados com esses dados. Nós, relativamente à média europeia, estamos bastante acima em termos da inatividade física. Nós, salvo erro, estamos em 75% de pessoas que não fazem qualquer atividade física ou exercício, e a média europeia ronda os 75%. Portanto, ronda os 45%. Portanto, estamos aqui numas diferenças bastante significativas. Portanto, e é preocupante também os dados europeus e também a nível nacional. Portanto, nós estamos no tempo de atuação, de atuar, intervir, para que comecemos a ter os jovens, sobretudo as crianças, os jovens a praticar exercício, atividade física ou desporto, qualquer atividade, mas em idades mais precoces. Penso que isso não tem sido feito, e o Covid acho que veio também piorar um bocadinho a situação, ou seja, os níveis que já eram elevados elevaram-se ainda mais um bocadinho, porque se nós fizermos aqui uma análise muito rápida entre o Eurobarómetro de 2018 e de 2022, a diferença é quase nula. Portanto, o Covid não foi o principal fator. Pode ter piorado um bocadinho este valor, mas nós já estávamos com níveis muito altos de inatividade física.
E daí a importância de estabelecermos a prática, seja de atividade física, seja desportiva, na questão dos estilos de vida e trabalharmos desde cedo, desde pequeninos, esta questão da promoção dos estilos de vida saudável. Professora Cília, uma mensagem final no arranque deste novo ano, em que somos também Cidade Europeia do Desporto, algum desafio, como falava há pouco?
Temos muitos. Durante 2023 nós começamos agora com este desafio 20 dias do número de passos. Esperemos propor mais desafios, e eu gostava sinceramente que estes desafios saíssem um bocadinho deste projeto e começassem a ser para a população geral, e esse seria um dos nossos objetivos. E a mensagem para 2023 é que façam exercício, façam atividade física de forma consciente, para que se torne uma rotina.
E proporciona então
o bem-estar.
Exatamente,
claro, claro.
Do bem-estar e da saúde psicológica. Muito bem, muito obrigada. Quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo tema e um novo convidado. Obrigada.
Obrigada eu.